Os inimigos de Deus. Quem são eles? Por que eles são inimigos? Como eles se tornaram inimigos? O que vai acontecer com eles? Será que existe alguém que pode se opor a Deus? Mas Deus vê eles como inimigos? São esses pontos que nós vamos ver daqui a pouquinho no Bhagavad Gita, capítulo 11, versos 26 e 27. Você que não tem o Gita, entre agora no nosso site krishnafm.com.br, que tem o link livros grátis na segunda linha com várias opções para você ler na tela ou baixar. Tem o Festival Transcendental Hare Krishna, daqui a pouquinho o convite, tem aniversários, vamos ler o Shrima Bhagavatam ou o livro Krishna? Qual dos dois, Bimala? Ah, vai depender do tempo. Tá bom, ainda bem. Ah, vai depender se eu falar de mais ou de menos. Ah, estava demorando. Então vamos ver os inimigos de Deus com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Andeham Shri Guru, Shri Juta Pada Kamalam, Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam, Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamani Hari Priye Vancha kalpa tarubhyascha, kripa sindubhya eva cha, patita nampa vanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasari Goura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Então vamos ver, né? Vamos ver os inimigos de Deus. No Bhagavad Gita, capítulo 11, versos 26 e 27. Vamos tentar cantar os dois? Ah, só o 27. Tá bom. Vaktrani te tuaram manavishanti danstra karalani bayanakani kechivilagna dashanantareshu sandrishyante churnitai Utamangai Vaktrani, deixa eu ver aqui onde está. Vaktrani, bocas, te, seus. Tuaramana, temíveis. Vishanti, entrando. Danstra, dentes. Karalani, terríveis. Bayanakani, com muito medo. Keti, alguns deles, Vilagna, sendo atacados, Dashanantareshu, entre os dentes, Sandrishyante, sendo visto, Churnitai, esmagados, Uttama Angai, pela cabeça. Tradução completa dos dois versos. todos os filhos de Dhritarashtra, juntamente com seus reis aliados, assim como Bhishma, Drona, Karna e todos os soldados, precipitam-se para dentro de suas bocas, suas cabeças sendo esmagadas por seus dentes amedrontadores. O que que é? Tá. Precipitam-se para dentro de suas bocas, suas cabeças sendo esmagadas por seus dentes amedrontadores. Também vejo que alguns deles são triturados entre seus dentes. É terrível, né? É, Krishna é o mais terrível. É Krishna é o mais tudo, Bimala. Vou ler de novo aqui, tentar ler sem tropeçar. Todos os filhos de Dhritarashtra, juntamente com seus reis aliados, assim como Bhishma, Drona, Karna e todos os nossos soldados, precipitam-se para dentro de suas bocas, suas cabeças sendo esmagadas por seus dentes amedrontadores. Também vejo que alguns deles são triturados entre seus dentes. Essa é a visão que Arjuna estava tendo da forma universal Krishna, né? Matando seus inimigos. É. Deus mata os inimigos dos devotos. Porque se são inimigos dos devotos de Deus, são inimigos de Deus. É natural, né? Mas tem gente que acha que é devoto de Deus, servo de Deus, mas não obedece Deus. Então essas pessoas vão quebrar a cara. Elas acham que são ou estão protegidas por Deus, mas não faz o que Deus quer. Então, meu amigo, se a pessoa acha que vai ser protegida, ela vai ser esmagada junto com todos aqueles que desafiam Deus. Desafiam Deus, desobedecem Deus e ainda acham que estão servindo Deus, acham que são servos de Deus, acham que são protegidos por Deus, Bimala. Eu tive um sonho essa noite sobre isso. É, todo mundo sonha, não é assim? Então, aí quando a gente acorda, a gente tem que pegar as escrituras védicas e ver se o que a gente sonhou está certo ou está errado. É porque senão a gente vai virar mais um sentimentaloide. É isso aí, vai virar mais um sentimentaloide. E vai sair inventando coisas, especulando, e logo vai achar gente que vai seguir a gente. É assim que funciona. Então, sonhou? Confere com as escrituras autorizadas, com as pessoas santas, com o mestre espiritual, para ver se teu sonho está certo. É porque não adianta sentir. Ah, eu me sinto bem. Ah, o ladrão se sente bem roubando, matando. E aí? Então, sentimento não quer dizer nada. Sentimento é pura enganação, normalmente é pura enganação da mente, do coração ou de algum espírito ou fantasma. Então não vai nessa não de sente bem, você acha. Não vai não que esse caminho aí é furado, caminho de achar e sentir. Aí eu acho que estou certo, eu acho, eu sinto que eu estou certo. É, no final da vida você vai ver. No teste final, na hora da morte, você vai ver quem está certo e quem está errado. Bom, já dá para saber antes, né? Tudo bem. Ah, tá bom. Não estou desviando, Bimala. É o assunto, tá? Então vamos ouvir a explicação de Prabhupada. É para ver se a gente entende um pouquinho, né? Num verso anterior, o Senhor Krishna prometeu mostrar a Arjuna coisas que ele se interessaria muito em ver. É porque Krishna conhece o passado, o presente, o futuro e a eternidade. É, muita gente acha que só tem passado, presente e futuro. Não, existe a eternidade. A eternidade é onde mora Deus, no céu transcendental, nos planetas eternos e as pessoas eternas que moram com Ele. Nós morávamos lá com Deus, né? Todos nós, né? Antes de sermos, né, chutados aqui para esse mundo de faz de conta. Então, neste verso anterior, o Senhor Krishna prometeu mostrar a Arjuna coisas que ele se interessaria muito em ver. Agora, Arjuna vê que todos os líderes do grupo oposto, Bhishma, Drona, Karna e todos os filhos de Dhritarashtra e seus soldados, e os próprios soldados de Arjuna, estão sendo aniquilados. É, Krishna já falou, eu sou a morte que tudo devora. Não, eu sou o tempo, né? Ah, o tempo e a morte dá na mesma. A morte é só uma questão de tempo. E Krishna já falou, eu sou o tempo que tudo devora. Então, tudo está sendo devorado por Krishna na forma do tempo. Esta é uma indicação de que Arjun vai sair vitorioso na batalha, apesar das grandes perdas para ambos os lados. Esse verso é Arjun falando, né? Então Arjun já estava vendo o futuro. Quem conhece Krishna conhece passado, presente, futuro, conhece tudo, conhece todas as coisas como elas realmente são. Uma vez perguntaram para Prabhupada se ele sabia tudo. Prabhupada falou que sim. O senhor sabe tudo? E Prabhupada respondeu: sim, eu sei tudo. Sabe tudo mesmo? Sim, eu sei tudo o que Deus quer que eu saiba. Também se menciona aqui que Bhishma, o qual supõe-se ser inconquistável, também será esmagado. E Karna também. Não somente os grandes guerreiros do outro grupo como Bhishma serão esmagados, mas também alguns dos grandes guerreiros do lado de Arjuna também serão. Krishna é assim, ele mata, né, todos os inimigos dos devotos. Devoto de verdade, né? Devoto de verdade, não projeto, farsante. Por quê? Porque o devoto faz exatamente o que Deus quer. Então, se uma pessoa é inimiga do devoto, ela é inimiga de Deus também. E com Deus, meu amigo, ninguém pode. Ninguém, nada, nem ninguém pode se opor a Deus, Krishna. Nem nada, nem ninguém. E quem se colocar contra o devoto de Deus ou contra Deus, vai se ferrar nesta vida e nas próximas. Nas próximas zilhões de vidas, né? Krishna já falou o que ele faz com os demônios, com os inimigos dele e dos devotos de Deus. Krishna já falou. Tá bom, já parei de falar, Bhimana. Bom, gente boa, todas as respostas, todo o conhecimento estão no Bhagavad Gita, como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gitazinho, não é qualquer livrinho. É o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. De graça no nosso site, isso mesmo, você entra agora na krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí que você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção. É a que está passando aí, ó, Livros de Prabhupada. Clica aí. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, já apareceu a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, e agora sim, apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Aí você vai descendo, desce mais quatro que aparece aí o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Você já encomenda os dois. O de luxo fica com você. Esse outro aí você empresta, aluga, vende. Ou então, dia 25, esquece por aí, compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa, chegou a hora de fazer aquele convite muito especial para você. Não, já fizemos, né, dias para trás aí, mas vamos fazer mais uma vez esse convite, porque ainda dá tempo para muita gente, dependendo do país, o estado, a cidade, né, o local, dá tempo ainda para aproveitar o Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Então entre agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa e se está aberto ao público, porque essa essa pandemia, né? Tá, tem lugar que está abrindo, tem lugar que está fechando, né? Então faz contato, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado, não perca essa festa transcendental. É o banquete do amor. Isso mesmo, você experimenta Deus, você experimenta sons, sabores, cores. Sons, sabores, cores, cheiros, né? Aromas. É uma delícia, meu visual então. Vai filmar, vai fotografar, pode filmar, fotografar, participar, se misturar, se amalgamar, tá? Já parei. Você que falou, vai falando, já falei demais. É uma festa. No final ninguém quer ir embora, tem que tocar. Ó, vambora, gente. Os Hare Krishna tem que dormir, vambora, acabou. Ninguém quer ir embora, Bimala. Eu tinha esse problema aí. Tá bom, já parei de falar. Nossa, é hoje, hein? O que quer falar mais? Você me corta aí, eu me perco. Ah, tem aniversário. Dois aniversários. Aniversário de Nimbarkacharya. Nós vamos ler uma pequena biografia. E também neste dia 30, quem está fazendo aniversário é sua santidade Mahavishnu Goswami. Aniversário de nascimento, né? É mais uma grande alma que se rendeu a Deus. E agora, para você conhecer mais um pouquinho sobre esse grande mestre na ciência do amor a Deus, esse associado íntimo de Deus, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Nimbarkacharya. É difícil encontrar biografias acuradas, contudo, as autoridades concordam em que Sri Nimbarkacharya pregava a consciência de Deus, Krishna, há aproximadamente 300 anos antes do nascimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Aproximadamente uns 800 e poucos anos atrás, né? Na cidade de Navadvipa, Srila Bhaktivinoda Thakur diz que Nimbarka anteriormente tinha adorado o Senhor Shiva na cidade de Navadvipa. O Senhor Shiva apareceu diante de Nimbarka instruindo a tomar iniciação dos quatro kumaras que estavam meditando ali perto. Nimbarka recebeu o Radha Krishna mantra e continuou a viver em Navadvipa. Radha Krishna, Radha Krishna, Radha Krishna, Radha Krishna, Radha Krishna, Radha, Radha Krishna, Radha Krishna. Como canta esse mantra, Bimala? Radha Krishna, Radha Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Rama, Radhe Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entrou, eu não sei como que canta, mas ele cantava. Os devotos cantam o Mahamantra Hare Krishna, né, Bimala? É outra história, mas o conteúdo é o mesmo, mas as regras e regulações são diferentes. Nós temos que seguir o padrão de Prabhupada, né? Se a gente quiser se dar bem, ele segue o padrão que foi instruído para ele. Por isso que a pessoa deve ter um mestre espiritual presente em carne e osso para saber qual o seu dever e o que deve seguir e o que não deve seguir. Tá bom, continuando aqui. Nimbarka recebeu o Radha Krishna mantra e continuou a viver em Navadvipa. Seguindo os ensinamentos do livro Sanata Kumara Sanhita, ele adorou Radha e Krishna com grande amor. Em breve, Radha e Krishna apareceram diante de Nimbarka. Então, o casal divino mostrou a sua forma unificada como Sri Gouranga Mahaprabhu. O Senhor Gouranga disse, Nimbarka, no futuro, quando eu começar o meu movimento de canto e dança público de Hare Krishna, pregarei pessoalmente a perfeita filosofia transcendental que Deus é simultaneamente igual a tudo e diferente de tudo, a Chintya Beda Beda Tattva. Tomarei a essência das filosofias de Madhva, Ramanuja e Vishnu Swami. De ti, Nimbarka, vou pegar dois importantes princípios, a necessidade de tomar refúgio em Shrimati Radharani e dois, a alta estima do amor das vaqueirinhas por Sri Krishna. O senhor Gouranga desapareceu após instruir Nimbarka. Derramando lágrimas de êxtase, Nimbarka deixou Navadvipa para começar a sua missão de pregação. Nos passatempos eternos de Deus, Nimbarka apareceu como Keshava Kashmir e recebeu... Puxa vida, olha quem é Nimbarka Acharya, Bhima. E recebeu amor puro por Deus, Krishna Prema, diretamente de Nimai Pandita. Existem semelhanças marcantes entre os devotos de Deus da Gaudiya e os devotos de Deus da sucessão discipular de Nimbarka. Os seguidores de Nimbarka aceitam as seis formas de rendição. Praticam os nove ramos do serviço prático e amoroso a Deus e acreditam nos 10 pontos cardeais da filosofia dos devotos de Deus da Gaudiya. Eles também adoram Radha e Krishna em Vrindavana. Eles adoram Shrimati Radharani como a mais elevada devota de Deus e aceitam que o amor das vaqueirinhas por Krishna é supremo. Com terço, canto de adoração e canto e dança público de Hare Krishna, os Nimbarkas cantam sua versão do Mahamantra, que é Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Sham, Sham Sham, Radhe Radhe. Nossa, que bonita, hein, Bimala? Você vê, se a gente não segue, a gente especula, né? Lembra que eu falei no começo? Eu não sei. E agora aqui a gente está sabendo, né, como é que ele cantava, a sampradaya dele, a sucessão discipular dele. Vou até cantar de novo, tentar, né, Bhima? Radhe Krishna, 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 Radhe, 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 Sham, 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 Radhe, Radhe. Na cidade de Vrindavana, aproximadamente a uma milha da colina de Govardhana, temos o vilarejo de Ningaon, assim nomeado por causa do mestre Nimbarkacharya, que viveu ali desde a infância e mais tarde realizou sua adoração a Deus lá. Muitos dos locais de passatempos de Radha e Krishna em Vrindavana agora são mantidos pela seita Nimbarka. Em Mathura, Vrindavana, inúmeros devotos seguem a senda de adoração a Deus da Nimbarka. O templo Shridhi Mandir, pertinho do Loi Bazar em Vrindavana, serve como centro da sucessão discipular de Nimbarka. E agora só resta glorificar esse associado íntimo de Deus e da maior devota de Deus. Nimbarkacharya ki jai, Keshava Kashmir ki jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Keshava Kashmir, hein, Bhima? Puxa vida! Associado íntimo de Deus, está sempre com Deus, nos passatempos de Deus, né? Desculpem. E agora, o que nós vamos ler, hein? Vamos ler o Shrimad Bhagavatam? Não. Vamos ler o livro Krishna? Tá bom, então vamos ler o livro Krishna. Você quer acabar logo, né? Já começaram o Srila Prabhupada Lilamrita, né, Bhima? Ah, tô entendendo, né? Não achei bom. Vixe, eu não vejo a hora de começar a ler o Srila Prabhupada Lilamrita. Tá bom, então vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam antes de ler o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Krishna, 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 Rei. Krishna, 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 Rei. Krishna, 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 Rakshaman. Krishna, 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 Pahimam. Ramaragava, 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 Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna Keshava Pahiman. Tá bom? Melhorou, Bhima? Ah, piorou. Olha que eu acho que eu estou acertando, lá vem bronca. Ai, não é fácil não. Onde a gente parou, hein? Onde a gente parou? Ah, é verdade, nós paramos que o senhor Balarama começou a sua viagem de peregrinação porque ele queria lutar na batalha de Kurukshetra, mas ele não podia lutar, ele tinha que, no máximo, ser mediador, né? Tá bom, é porque Krishna também não ia lutar, né? E como o senhor Balarama também é Deus, então essa foi a desculpa que ele usou para não lutar, né? E também não ficar lá na batalha. Então o senhor Balarama começou a peregrinar e ele foi recebido. Ah, é verdade, teve uma pessoa que não se levantou para receber o senhor Balarama. Infelizmente, depois de ser adorado e sentado em seu lugar, o senhor Balarama viu Ramaharshana, o discípulo de Vyasadeva, ainda sentado no assento elevado, Vyasasana. Ele não levantou de seu assento nem lhe ofereceu respeitos, porque ele estava sentado na Vyasasana, o assento elevado. Tolamente ele se achou maior que o senhor Balarama, por isso ele não desceu de seu assento nem se prostrou perante o senhor. O senhor Balarama então considerou a história de Ramaharshana. Ele nasceu numa família suta, ou uma família mestiça, nascido de uma mulher sacerdotisa brâmana e de um homem governante. Assim, apesar de Ramaharshana considerar Balarama um governante, não devia ter ficado sentado na cadeira elevada. Eu gostei da cadeira elevada, Bima. O senhor Balarama considerou que Ramaharshana, de acordo com sua posição de nascimento, não deveria ter aceitado a posição no assento elevado, porque havia muitos sacerdotes brâmanas e sábios eruditos presentes. Ele também...
Os principais resultados.
Eu não te perguntei nada. Essa mulher do Google, hein, Bimala? Todo dia ela se mete aqui no programa. Quer aparecer, né? Ela quer aparecer. Ai, não é fácil, não, onde eu estava aqui. Tá. Ele também observou que Ramaharshana só não desceu do seu assento exaltado, mas nem mesmo se levantou e ofereceu seus respeitos quando Balarama Ji entrou na assembleia. O senhor Balarama não gostou da audácia de Ramaharshana e ficou muito bravo com ele. Vixe, Balarama bravo, não é um bom negócio não, hein? Quando uma pessoa está sentada na cadeira elevada, geralmente não tem que se levantar para receber uma pessoa particular que entra na assembleia. Mas nesse caso a situação é diferente, porque o senhor Baladeva não é um ser humano ordinário. Portanto, apesar de Ramaharshana Sutta ter sido votado para o assento elevado por todos os sacerdotes brâmanas, ele deveria ter seguido o comportamento dos outros sábios eruditos e sacerdotes brâmanas que estavam presentes e deveria saber que o senhor Balarama é a suprema personalidade de Deus. É isso aí, siga o mestre, né, Bimala? Se o mestre reverencia, você reverencia-se. E tinha muitos mestres, né? Muitas pessoas mais elevadas que ele lá. E ele não seguiu, né? Esse é o problema de não seguir. Respeitos são sempre devidos a ele, mesmo se esses respeitos puderem ser evitados no caso de um homem ordinário. Os aparecimentos de Krishna e Balarama são especialmente destinados ao restabelecimento dos princípios religiosos. Como declarado no Bhagavad Gita, o princípio religioso mais elevado é se render à suprema personalidade de Deus, Krishna. Também é confirmado no Shrimad Bhagavatam que a perfeição suprema da religiosidade é se dedicar ao serviço devocional do Senhor Krishna. Quando o Senhor Balarama viu que Ramaharshana Sutta não entendeu o princípio mais elevado da religiosidade, apesar de ter estudado todos os Vedas, ele certamente não pôde suportar a posição dele. Não adianta nada não estudar e não praticar, né? Tem que estudar e praticar. E também estudar, virar um decoreba também Não adianta, né? Tudo bem, é bom decorar, mas é, primeiro é melhor entender, né? E depois, se decorar, ótimo. Mas o mais importante é entender a filosofia. E depois de entender, praticar. É, aí sim, né? Você entendeu, você praticou, aí sim, é ótimo, é perfeito decorar. Mas é melhor primeiro entender, praticar e depois decorar. Ou então tudo junto, né, Bima? Se puder fazer tudo junto, melhor ainda. Mas só decorar, como muita gente faz aí, né? Vai lá, decora e pendura um quadro na parede e começa a se achar, né? Coitado. Estudou para burro. Brahmaharshana Sutta, isso aí, em vez de ajudar, né? Esse estudo, em vez de ajudar, vai atrapalhar, porque o cara desenvolve orgulho, fica orgulhoso. Oh, sabe, eu sou formado em sânscrito, eu sou formado em filosofia, eu sou formado... Né? Ah, vai praticar a consciência de Krishna, só fica aí orgulhoso, posando porque estudou um pouquinho. Vai praticar a consciência de Krishna, vai servir os devotos. Brahmaharshana Sutta recebeu a chance de se tornar um sacerdote brâmana perfeito, mas por causa de seu mau comportamento no seu relacionamento com a Suprema Personalidade de Deus, Balarama, seu baixo nascimento foi imediatamente lembrado. Brahmaharshana Sutta foi concedido com a posição de um sacerdote brâmana, mas ele não nasceu na família de um sacerdote brâmana. Ele nasceu numa família pratiloma. De acordo com o conceito védico, existem dois tipos de miscigenação familiar hereditária. São chamados anuloma e pratiloma. Quando um masculino... Ai, Krishna Balarama Arade, apertando-se da hora aqui. Calma, Bimala. Quando um masculino está unido com uma feminina de casta mais baixa, a filiação se chama anuloma. Mas quando um masculino se une com uma mulher de casta superior, a filiação se chama pratiloma. Brahmaharshana Sutta pertencia à família de pratiloma, porque seu pai era um governante e sua mãe era uma sacerdotisa brâmana. Porque a realização transcendental de Brahmaharshana não era perfeita, o Senhor Balarama lembrou sua herança pratiloma. A ideia é que a qualquer homem pode ser dada a chance de se tornar um sacerdote brâmana. Mas se ele impropriamente usar a posição de um sacerdote brâmana sem realização verdadeira, então sua elevação à posição de sacerdote brâmana não é válida. Depois de ver a deficiência de realização em Brahmaharshana Sutta, o Senhor Balarama decidiu castigá-lo por ser arrogante. O Senhor Balarama assim disse: esse homem é passível de ser condenado com a punição da morte, porque apesar de ter a boa qualificação de ser discípulo do Senhor Vyasadeva, e apesar de ter estudado toda a literatura védica dessa personalidade elevada, ele não foi submisso na presença da Suprema Personalidade de Deus. Como está declarado no Bhagavad Gita, a pessoa que é realmente um sacerdote brâmana e é muito estudada deve automaticamente se tornar muito amável também. No caso de Brahmaharshana Sutta, apesar de ser muito estudado e receber a chance de se tornar um sacerdote brâmana, ele não se tornou amável. Disso podemos entender que quando alguém está enfatuado por sua aquisição material, não pode adquirir o comportamento amável, digno de um sacerdote brâmana. A erudição de uma pessoa dessa é tão boa quanto uma joia preciosa que decora o capelo de uma serpente. Apesar da joia preciosa no capelo, uma serpente ainda é uma serpente, e é tão terrível quanto uma serpente comum. Se uma pessoa não se torna gentil e humilde, todos os seus estudos dos Vedas e Puranas e seu vasto conhecimento sobre as escrituras autorizadas se torna simplesmente aparência externa, como o traje de um artista teatral que dança no palco. O Senhor Balarama começou a considerar assim: Eu apareci a fim de castigar pessoas falsas que são internamente impuras e externamente se posam como muito eruditas e religiosas. Minha matança de tais pessoas é própria para pará-las de mais atividades pecaminosas. O senhor Balarama evitou tomar parte na batalha de Kurukshetra. Mesmo assim, por causa de sua posição, o restabelecimento dos princípios religiosos era seu dever primordial. Ao considerar esses pontos, ele matou Romahashnasutta simplesmente por atingi-lo com uma palha de grama kusha, que era nada mais que uma folha de grama. Se alguém questionar como o senhor Balarama pôde matar Romahashnasutta simplesmente por atingi-lo com uma folha de grama kusha, a resposta é dada no Shrimad Bhagavatam com o uso da palavra Prabhu, mestre. A posição do senhor Balarama é sempre transcendental e porque ele é onipotente, ele pode agir da forma que ele quiser sem ser obrigado a leis e princípios materiais. Por isso, foi possível para ele matar Romahashnasutta simplesmente por golpeá-lo com uma folha de grama kusha. É, só do senhor Balarama pensar, isso já seria feito. Só dele pensar, né? Agora, ele para fazer uma graça, né, Bibo? Matou com uma folha de grama. Por quê? Porque sempre é feita a vontade de Deus. Então, quando Deus quer matar, meu amigo, ele pode matar do jeito que ele quiser, né? E quem pode falar, quem pode se opor? Ninguém, nem nada, nem ninguém pode se opor a Deus. Com a morte de Romahashnasutta, todos os presentes ficaram muito aflitos e houve gritos e choro. Apesar dos sacerdotes brâmanas e sábios presentes lá saberem que o senhor Balarama é a suprema personalidade de Deus, eles não hesitaram em protestar contra a ação do senhor e eles submeteram humildemente. Nosso querido senhor Balarama, nós achamos que sua ação não está na linha dos princípios religiosos. Querido senhor Jadunandana, podemos informá-lo que nós, sacerdotes brâmanas, empossamos Romahashnasutta na posição exaltada para a duração deste sacrifício. Ele estava sentado na Vyasasana, o assento elevado, por nossa eleição. E quando alguém está sentado no assento elevado, é impróprio que ele levante para receber uma pessoa. Mas ainda assim, nós concedemos a Romahashnasutta uma duração de vida sem perturbação. Nessas circunstâncias, desde que sua divindade o matou sem saber todos os fatos, esse aqui é passatempo, imagina, Krishna sabe tudo, e o seu segundo corpo, Balarama, dá na mesma, né? Krishna e Balarama são a mesma pessoa em corpos diferentes. Nessas circunstâncias, desde que sua divindade o matou sem saber todos os fatos, nós achamos que sua ação foi igual à matança de um sacerdote brâmana. Querido senhor Balarama, libertador de todas as almas caídas, nós sabemos certamente que você é o conhecedor de todos os princípios védicos. Você é o mestre de todos os poderes místicos. Por isso, as leis védicas não podem ser aplicadas à sua personalidade. Mas nós pedimos que você mostre a sua misericórdia sem causa para outros por reparar essa matança de Romahashnasutta. Nós não queremos, entretanto, sugerir que tipo de ato você deve executar para reparar a morte dele. Nós simplesmente sugerimos que algum método de reparação seja adotado por você para que outros possam seguir a sua ação. O que é feito por uma grande personalidade... Nossa, Krishna Balarama Arade. Ô Bimala, precisa parar com essa mulher aí. Essa mulher está enchendo o saco. Ô, perturbação. Nós simplesmente sugerimos que algum método de reparação seja adotado por você para que outros possam seguir a sua ação. O que é feito por uma grande personalidade é seguido pelo homem ordinário. E o senhor Balarama respondeu: sim, eu preciso reparar essa ação que pode ter sido própria para mim, mas é imprópria para os outros. Portanto, eu acho que é meu dever executar um ato adequado de reparação regularizado nas escrituras autorizadas. Simultaneamente, eu também posso dar a esse Romahashna Sutta vida novamente, por um período de longa duração, força suficiente e pleno poder dos sentidos. Não apenas isso. Se vocês desejarem, ficarei feliz em conceder a ele qualquer coisa que vocês possam pedir. Eu ficaria muito feliz de conceder a vocês todas essas bênçãos a fim de satisfazer os seus desejos. Essa declaração do Senhor Balarama definitivamente confirma que a Suprema Personalidade de Deus é livre para agir de qualquer forma. Apesar de poder ser considerada sua matança de Romahashna Sutta imprópria, ele podia imediatamente reverter a ação com ganho maior para todos. Portanto, ninguém deve imitar as ações da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Deve-se simplesmente seguir as instruções do Senhor. Todos os grandes sábios eruditos presentes realizaram que, apesar de considerarem a ação do Senhor Balarama imprópria, o Senhor foi capaz de imediatamente compensar com maiores ganhos. Sem querer depreciar a missão do Senhor Balarama em matar Romahashna Sutta, todos eles rogaram: nosso querido Senhor Balarama, o uso incomum de sua arma Kusha para matar Romahashna Sutta deve ficar assim por causa de seu desejo de matá-lo. Ele não deve ser trazido de volta à vida novamente. Ao mesmo tempo, sua divindade deve lembrar que nós, sábios e sacerdotes brâmanas, voluntariamente demos a ele vida longa. Portanto, essa bênção não deve ser nulificada. Aos arranjos. Assim, a solicitação de todos os sacerdotes brâmanas eruditos na Assembleia foi ambígua, porque eles queriam manter intacta a bênção dada por eles, que Romahashna Sutta continuaria a viver até o fim do grande sacrifício, mas ao mesmo tempo eles não queriam nulificar Balarama, matando ele. A Suprema Personalidade de Deus, Balarama, então resolveu o problema de uma maneira adequada à sua posição exaltada e disse: porque o filho é produzido do corpo do pai, é regulamento védico que o filho é o representante do pai. Por isso eu digo que o Grashrava Sutta, o filho de Romahashna Sutta, deve daqui por diante tomar a posição de seu pai e continuar os discursos sobre os Puranas. E porque vocês queriam que Romahashna tivesse uma longa duração de vida, essa bênção eu transfiro para o seu filho. O filho Ugrashrava assim terá todas as facilidades que vocês ofereceram: longa duração de vida e um corpo bom e saudável, sem nenhuma perturbação e força plena de todos os sentidos. O Senhor Balarama então implorou aos sábios e sacerdotes brâmanas que, a parte da bênção oferecida a Romahashna, eles deviam pedir a ele qualquer outra bênção. Ele estaria pronto a satisfazê-la imediatamente. O Senhor Balarama então se posicionou na posição de um governante ordinário e informou os sábios que ele não sabia de que forma reparar a sua matança de Romahashna, mas qualquer coisa que eles sugerissem, ele ficaria feliz em aceitar. Os sacerdotes brâmanas puderam entender o propósito do Senhor Balarama, e assim eles sugeriram que ele reparasse sua ação de uma forma que fosse benéfica para eles. Eles disseram: meu querido Senhor Balarama, existe um demônio de nome Balvala. Ele é o filho de Ilvala, mas ele é um demônio muito poderoso e ele visita este lugar sagrado do sacrifício a cada quinzena da lua cheia e dias sem luar e cria uma grande perturbação para o cumprimento de nossos deveres no sacrifício. Ó descendente da família de Dasharra, todos nós pedimos a você que mate esse demônio. Pensamos que se você bondosamente matá-lo, isso será seu reparo a nosso favor. O demônio ocasionalmente vem aqui e profusamente atira em cima de nós substâncias contaminadas e impuras como pus, sangue, fezes, urina e vinho. E ele polui esse lugar sagrado com chuvas densas de coisas imundas sobre nós. Depois de matar Balvala, você pode continuar a excursionar por todos esses locais sagrados de peregrinação por 12 meses. E assim você ficará livre de toda a contaminação. Essa é nossa prescrição. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 77 de Krishna, a matança de Dantavakra, Vidurata e Romaharshana. E agora nós vamos começar o capítulo, cadê Bhimana? 78, a liberação de Balvala, e o Senhor Balarama peregrina pelos lugares sagrados. O Senhor Balarama se preparou para encontrar o demônio Balvala. Na hora que o demônio geralmente atacava o lugar sagrado, apareceu uma grande tempestade de granizo. O céu inteiro ficou coberto com poeira e a atmosfera ficou impregnada com um cheiro fétido. Justamente depois disso, o maldoso demônio Balvala começou a jogar torrentes de fezes e urina e outras substâncias impuras na arena do sacrifício. Depois, demônios sempre perturbando, né? Sempre perturbados e sempre perturbando. Depois desse ataque violento, o demônio apareceu em pessoa com um grande tridente em sua mão. Ele era uma pessoa gigantesca e seu corpo preto era igual a uma grande massa de carbono. Seu cabelo, sua barba e bigode pareciam avermelhados igual ao cobre. E por causa de sua grande barba e bigode, sua boca parecia ser muito perigosa e feroz. Assim que ele viu o demônio, o Senhor Balarama preparou para atacá-lo. Ele primeiro começou a considerar como poderia estraçalhar o grande demônio em pedaços. O Senhor Balarama chamou o seu arado em massa e eles apareceram imediatamente perante ele. O demônio Balvala voava no céu e na primeira oportunidade o Senhor Balarama o arrastou para baixo com seu arado e ferozmente esmagou a cabeça do demônio com sua massa. Com o golpe do Senhor Balarama, a testa do demônio ficou fraturada. Houve um fluxo profuso de sangue que saía da testa e ele começou a gritar alto. Dessa forma, o demônio, que foi uma perturbação tão grande para os sacerdotes brâmanas piedosos, caiu no chão. A queda dele foi igual a uma grande montanha com o pico vermelho oxidado que foi atingida por um raio e despedaçada no chão. Os habitantes de Naimisharanya, sábios eruditos e sacerdotes brâmanas ficaram altamente felizes ao ver isso, e eles ofereceram suas preces respeitosas ao Senhor Balarama. É, as pessoas santas, quando vê a morte de um demônio, se alegram, né? É porque o demônio só perturba, né? Ele faz mal para ele e para todo mundo. Então, as pessoas santas, quando vê a morte de um demônio, se alegram. É quando a gente vê a justiça de Deus sendo executada, né? O devoto fica feliz. É, e eles ficaram altamente felizes, né, ao ver a morte desse demônio. E ofereceram preces, suas respeitosas reverências e preces ao Senhor Balarama. Eu já vou parar, Bimala. Eles ofereceram suas sinceras bênçãos sobre o Senhor Balarama. E todos concordaram que a tentativa do Senhor Balarama em fazer qualquer coisa nunca será uma falha. Os sábios e sacerdotes brâmanas então realizaram uma cerimônia de banho do Senhor Balarama, da mesma forma que o rei Indra é banhado pelos semideuses quando sai vitorioso sobre os demônios. Os sacerdotes brâmanas e sábios honraram o Senhor Balarama por presenteá-lo com vestimentas novas e ornamentos de primeira classe, e o colar de flores de lótus da vitória, o reservatório de toda beleza, que nunca deve secar, pois é de existência interna. Desculpem, é de existência interna, mas não é o que está escrito aqui, Bimala. Mas eu não errei, eu não falei o que está aqui, mas eu não errei. É porque tudo em relação com Deus e os devotos de Deus e a parafernália de Deus faz parte da energia interna de Deus, tá? Mas eu vou ler do jeito que está aqui, sim senhora. E o colar de flores de lótus da vitória, o reservatório de toda a beleza, que nunca deve secar, pois é de existência eterna. Depois desse incidente, o senhor Balarama pediu permissão aos sacerdotes brâmanas reunidos em Naimisharanya e, acompanhado por outros sacerdotes brâmanas, foi para a margem do rio Kaushiki. Tá bom, vamos parar aqui, onde o senhor Balarama pediu permissão e foi embora. Bom, gente boa, esse livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali, né, que você encontra para ler na tela de graça ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que pagar, não tem outro jeito, né? Infelizmente tem que pagar, mas vai pagar um precinho bem camarada, né? Quase a preço de custo. Já está passando o link aí, Livros de Prabhupada, você clica. Já cliquei aqui, cadê a seta? Está aqui. Você clica aí, Livros de Prabhupada, se não achar, fale com a gente, tá? Então tá bom, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, onde tem essa história também com todos os detalhes, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. Já apareceu aqui o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado.
Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Jayurada Madhava Kunjavihari, Jayurada Madhava Kunjavihari, Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yamuna Chiravanachari, Yamuna Chiravanachari. Jayo Radha Madhava Kunjavihari, Jayo Radha Madhava Kunjavihari, Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari, Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari, Yashoda Nandana Brajana Ranjana, Yashoda Nandana Brajana Ranjana, Yamuna Chiravanachari, Yamuna Chiravanachari, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jagaguru, Jaya Prabhupada, Jaya Jagaguru, Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva.
Jai Om Vishnu.
Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Shri Matsu Divina Graça Ase Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Shri Matsu Divina Graça Bhakti Danta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Kahu Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Nata Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamaye Ki Jai, Jamunamaye Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihach Mridanga Ki Jai, Sammaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Goura Premanande. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai, Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon, Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Itinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasle.